Amanhã se comemora o Dia Nacional da Saúde e nós escolhemos para discutir com você o tema qualidade da saúde pública no país. Estou em contato agora com o presidente do Conselho Deliberativo do Complexo do Hospital das Clínicas. Ele também é diretor da Faculdade de Medicina da USP, professor doutor José Otávio Auler Júnior. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal da USP. Como vai? Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer falar com você.
Muito obrigado por atender a nossa solicitação. E eu já coloco uma pergunta que não é das mais fáceis. Com uma demanda como essa, que há pouco eu destaquei em números, os números realmente são impressionantes, né? 200 mil atendimentos de urgência, com uma média de 650 por dia, 1,5 milhão de atendimentos ambulatoriais, é realmente impressionante. Quer dizer, manter uma estrutura com essa dimensão e com qualidade. Tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas é um desafio muito grande, hein?
E sim, Roxane. Falar do Hospital das Clínicas é sempre uma satisfação, um orgulho, né? Eu que vivencio essa instituição há mais de 40 anos. Agora, de fato, dentro de toda essa questão hoje que nós vivemos, né, por restrição de custeio, e congelamento das verbas do SUS, que faz muitos anos que as tabelas são as mesmas, manter um atendimento de qualidade, ele é difícil, né? Mas nós fazemos aqui o possível para que isso aconteça de uma maneira bastante técnica e bastante dinâmica, né? Nós ficamos atentos a todo o desdobrar das questões econômicas do país e vamos nos adaptando para manter o atendimento da população da melhor maneira possível.
Agora, professor, e como determinar prioridades? Em que quase tudo nesse país é prioridade, né, em termos de medicina. O atendimento à criança, as doenças de alta complexidade, o Instituto do Câncer, o INCOR é importantíssimo. Quer dizer, como é que se determina prioridades com um tamanho, com um complexo como esse?
Então, o Hospital das Clínicas é um hospital terciário. E para algumas situações a gente podia chamar até de quaternário, né? O que foi muito importante aqui, que vem construído pela diretoria clínica, com o apoio do Conselho Deliberativo nos últimos anos, é a regulação. Uhum. A regulação, que é a regulação? É a admissão de pacientes de uma maneira diferenciada do ponto de vista de gravidade, isso principalmente nas áreas de emergência. Que as áreas de emergência, se elas não tiverem uma regulação, elas praticamente acabam levando uma grande quantidade de internação e dificultando depois as internações eletivas. Então, a regulação ela é fundamental para que haja um atendimento de uma maneira organizada. Então, isso é importante. Depois, nós estamos vinculados à rede CROSS da Secretaria. Então, toda a questão ambulatorial e de consultas tem uma regulação também via Secretaria do Estado da Saúde. Então, com isso, a gente consegue manter o atendimento de uma certa maneira organizada aqui dentro da casa e priorizar as questões assim mais prementes quando acontecem.
Eu estou com um ponto importante. Esse primeiro atendimento, ele é fundamental, porque ele vai impactar no que vem depois, né? Nos casos mais graves, nas internações. Isso é um aspecto importante.
A regulação ela é fundamental, principalmente na questão das urgências e emergências, né? Uhum. Então, se ela não estiver bem acertada nas entradas, né? Que nós temos entrada pelo pronto-socorro do INCOR, pelo pronto-socorro do ICHC, pelo pronto-socorro da pediatria, então são entradas que elas têm que ter uma regulação para que isso possa ter uma organização do atendimento. Isso é feito por uma equipe bastante organizada que faz isso. De outra maneira, nós trabalhamos muito com a gestão de leitos. Então, hoje nós temos controle de todos os leitos do hospital, os leitos que estão bloqueados por alguma razão, os leitos que estão ocupados, os leitos que estão reservados, enfim. Foi feito um grande investimento também em informática para que a gente possa ter acesso às informações em tempo real. Isso facilita bastante o trabalho das pessoas que estão organizando as internações, isso abrange também as UTIs do complexo, abrange também as salas cirúrgicas, com isso se consegue planejar bem o atendimento.
Olha, eu estou com números aqui, são 2.500 leitos, é isso, professor? 83 salas cirúrgicas.
Isso. São números assustadores.
É impressionante.
Mas é como se fosse uma grande cidade, né? Circulo por aqui, por dia, mais de 50 mil pessoas. E de fato, todo esse sistema está distribuído para os institutos como se fosse uma holding, né?
Uhum.
São institutos, eles têm uma relativa independência de gestão. E eles têm um conselho diretor que é organizado pelos professores de cada instituto, de cada área. E uma coordenação central pelo Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas, né? Que faz a coordenação, vamos chamar assim, institucional maior.
Continuo com os números aqui, enquanto nós vamos conversando, que são realmente gigantescos, né? Já disse, 2.500 leitos, 83 salas cirúrgicas, imagens médicas armazenadas, 1 bilhão de imagens, de exames diagnóstico por imagem, 4 milhões e 900 milhões, quase 5 milhões de imagens.
A quantidade de exames de imagem, bem como de exames laboratoriais, elas são realmente números numa escala assim gigantesca, né? A grande questão que surge hoje nas grandes organizações hospitalares é organizar a informação, é organizar a gestão para que todo esse sistema possa fluir, né? Claro que nós temos problemas, às vezes acontecem, né? Porque é muito grande, mas comparado com outras instituições no país, nós estamos passos muito à frente em termos de gestão, em termos de organização.
Tanto que vocês fazem atendimentos de pessoas que vêm de todo o país, mano. Quer dizer, não é? É claro que boa parte está aqui em São Paulo, mas muitos saem, né, dos seus estados, dos seus municípios,
sim,
espalhados
claro.
No país, para poder receber esse atendimento. É isso que é importante
sim.
destacar também.
É. Hoje o Hospital das Clínicas não é um hospital de referência só para o estado de São Paulo,
uhum.
embora ele seja praticamente, grande parte do seu custeio é pelo Tesouro do Estado. Ele é orçamentado pelo Tesouro do Estado, mas nós atendemos a população brasileira em geral.
Agora, professor, o senhor já disse, atendimento de emergência, internações, cirurgias, tratamento pós-cirúrgico e a parte também de medicamentos. Gostaria que a gente falasse um pouco sobre isso, porque vocês também fornecem os medicamentos através do programa Medicamento em Casa.
Existe um sistema que o paciente, que a farmácia organiza, que a medicação pode ser ofertada aqui dentro do hospital,
uhum.
e tem também um sistema de distribuição, que a central é lá em Guarulhos, uma central de distribuição, que é feito grande parte por motoboys, né? que levam os pacientes, e tem um sistema que é acompanhado por a distância, por GPS, em tempo real, para entender como a medicação chega em... E às vezes são comunidades distantes,
uhum.
que de difícil acesso, né? Mas que os motociclistas conseguem acessar entregando a medicação. Parte deles, a grande parte, entrega aqui mesmo, aqui dentro do Hospital das Clínicas, numa área externa aqui.
Quem recebe essa medicação?
São os pacientes que são cadastrados nos ambulatórios, que fazem as consultas. Nas consultas eles têm uma receituário, a medicação que existe dentro do protocolo do Hospital das Clínicas. Geralmente são medicações que atendem grande faixa da população, como hipertensivos, para tratamento de diabetes, para tratamento de alguns sintomas cerebrais, enfim, são medicações para colesterol, né? Que atende grande parte da população.
Uhum.
E são mediante receita gerada no ambulatório durante a consulta. O paciente não pode chegar aqui com uma consulta, uma receita externa que não passou pelo ambulatório para pegar medicação. Ele tem que estar inserido no sistema de atendimento.
Inclusive os medicamentos de alta para as doenças mais graves, de alta complexidade, também são fornecidos?
Sim, existem alguns chama-se protocolos especiais para algumas situações que também são fornecidos. Alguns vinculados diretamente ao Ministério da Saúde, mas que são fornecidos também.
É importante a gente destacar isso. Quer dizer, claro, tem que ser via atendimento. Ou passa pelo PS ou passa pelo atendimento ambulatorial.
Exatamente.
Agora, essa demanda, vamos às dificuldades também, não é? Essa demanda de gente que busca a urgência e busca o atendimento ambulatorial, como dar conta de 1,5 milhão ao ano, cerca de 124 mil atendimentos ambulatoriais por mês?
Então,
a fila de espera é muito grande, professor, como é?
Olha, existe espera, claro, como todo o sistema de saúde, não é só aqui no Brasil, mas internacionalmente também existem questões de espera, principalmente para algumas cirurgias. Algumas cirurgias dependem também de insumos, que esses insumos têm que ser orçamentados, eles têm que ser adquiridos, né? Mas é feito todo um sistema de organização. Os institutos, como eu disse anteriormente, eles têm uma certa independência, uma certa logística própria. Então, eles organizam, porque cada instituto tem seu centro cirúrgico, tem as suas UTIs, tem suas equipes, há uma organização interna para que isso aconteça. Agora, é claro, né, se nós tivéssemos um sistema de tabela SUS reajustado, um sistema mais perene, as coisas poderiam fluir melhor. Tem toda uma questão também orçamentária. O custo da saúde é um custo alto, né, porque depende de, principalmente com o hospital terciário como o nosso, os insumos são caros, principalmente relacionados à área cirúrgica. Existe também uma preocupação permanente de atualização de equipamentos, né? Equipamentos médicos, eles precisam ser atualizados.
Eu ia chegar aí. Isso também
existe é importante. Existe uma obsolescência, então isso a gente depende também de verba orçamentária para atualizar. Então, equipamentos de diagnóstico, laboratório, camas, materiais de UTI, enfim, centro cirúrgico, né? E também coisas mais avançadas, como robô, como outros equipamentos, que também aqui é um hospital escola, que são necessários para não só para treinamento dos residentes, mas também para beneficiar os pacientes, né?
Uhum.
Então existe todo um contexto aí que é o nosso dia a dia aqui para trabalhar com isso.
Não é fácil. E o senhor tocou num ponto que eu ia chegar também, que era essa questão da atualização dos equipamentos de última geração. Há setor, praticamente todos os setores, com equipamentos de última geração.
Então, existem, claro, né, nós buscamos manter uma situação de trazer novas tecnologias, mas por ser um hospital público, por ser um hospital com alguma limitação, existem dificuldades para que a gente consiga isso, mas sempre estamos buscando uma atualização.
Uhum.
Claro que hoje também se buscam parcerias externas, né, para poder complementar isso, né? O Hospital das Clínicas, ele é um NIT, é um Núcleo de Tecnologia e Inovação. Então é possível hoje, né, via isso regulamentado via governo, possível também buscar parcerias para que possam também fazer parcerias para que possam também ajudar na questão da inovação e melhoria da nossa tecnologia.
Uhum.
Então são várias situações que nós estamos buscando para atualizar o nosso parque de equipamentos aqui no hospital.
Há parcerias também para outras questões, a troca de informações também com profissionais de hospitais de excelência e universidades fora do país. Como é que é esse trabalho também
de comunicação? Isso é feito bastante aqui pela Faculdade de Medicina, né? Porque a Faculdade de Medicina, lembrando um pouco de como isso foi todo organizado, ela nasce por uma dotação da Fundação Rockefeller e foi, na época, feita uma contrapartida aos moldes dos hospitais americanos, na época, que uma faculdade de medicina tinha que ter um hospital-escola. E aí a contrapartida do governo do estado foi construir o Hospital das Clínicas, o que foi feito. Então nós temos aqui várias parcerias internacionais, a vinda de professores, outras instituições de saúde, nós fazemos seminários, workshops, nós trabalhamos nessa questão de inovação, na questão de gestão, a questão de pesquisa, né? Também nós temos um parque de pesquisa muito forte dentro, ligado ao Hospital das Clínicas, mas que os laboratórios estão aqui dentro da faculdade, que são os LINS. Então existe toda uma organização também para buscar informações no exterior. Nós temos parcerias internacionais, nós pertencemos a associações internacionais, americanas e europeias. Então existe uma troca de informações permanente aí para que a gente possa trazer novas questões aqui para beneficiar o Hospital das Clínicas.
Agora, professor José Otávio, eu colocaria para a gente concluir, qual seria, na sua opinião, o principal desafio para a saúde, para o atendimento da saúde pública no país hoje, na medida em que a gente fala de falta de recursos, mas é uma questão de recursos só ou precisa aprimorar a gestão?
São as duas coisas. Eu diria também que aqui um exemplo do Hospital das Clínicas é a sua interação acadêmica, né? A interação da Faculdade de Medicina, que tem a governança do Hospital das Clínicas, tendo isso como um fator que propicia a estabilidade. Então, são três pilares: uma governança participativa, uma governança que tem, vamos chamar assim, domínio das questões principais, uma governança estável. Então, aqui há uma governança estável que vem vindo ao longo das décadas. A segunda questão é a sustentabilidade. A sustentabilidade hoje não se faz só simplesmente dependendo dos cofres públicos. É necessário que haja parcerias privadas, principalmente na questão de inovação e de tecnologia, isso, senão a gente não consegue. E a terceira mesmo é um aprimoramento da gestão. A informatização de toda a instituição, ela é necessária para que haja um controle das informações em tempo real. Então, são essas três situações, eu vejo: governança, a busca hoje de parcerias, principalmente para a questão de inovação e incorporação tecnológica, com parcerias externas. E terceiro, uma atualização perene do campo de informática da instituição para aprimorar a gestão. Claro, trazer profissionais que se dediquem a isso o tempo todo.
É impressionante, são 21 mil colaboradores, né?
Exatamente.
Claro que a gente resumiu, né, comprimiu isso tudo nesse tempo de entrevista, professor, mas os desafios não são poucos, a importância de oferecer para a população de forma muito clara essas informações. Isso também é importante, transparência, não é? Sobre
exatamente.
Que é hoje o orçamento de 2 bilhões e 400 milhões de reais e como isso é empregado. Acho que a gente tem essa obrigação de devolver em forma de serviço e de informação muito clara e muito transparente também. Agradeço muito a sua atenção, professor. Dr. José Otávio Auler Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Complexo do Hospital das Clínicas e diretor da Faculdade de Medicina. Obrigado e bom dia.
Muito obrigado. Bom dia.